Esse é o podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, chegamos ao tão esperado diálogo transcendental chamado Bhagavad Gita, o coração de todo o Mahabharata. Estando reunidos em Hastinapura, Sanjaya, com a sua visão espiritual, passa a narrar tudo o que acontece no campo de batalha de Kurukshetra. Sanjaya então fala: Ó rei, depois de observar atentamente a formação militar dos Pandavas, Duryodhana foi até Dronacharya e falou: Ó mestre, olha só. Olha só como é fabuloso o exército dos Pandavas, tão habilmente disposto pelo seu inteligente discípulo, o filho de Drúpada. Aqui nesse exército estão muitos arqueiros heróicos que sabem lutar tanto quanto Bhima e Arjuna. Olha ali, grandes lutadores como Duryodhana, Virata e Drupada. Tem Abhimanyu, o filho de Subhadra, tem os cinco filhos de Draupadi. E todos esses reis e guerreiros, eles lutam habilmente com as suas quadrigas. Mas, Guru, ó meu Guru, para sua informação, melhor dos Brahmanas, deixe-me falar sobre os capitães que estão especialmente qualificados para conduzir a minha força militar. Aqui, do meu lado, há personalidades como você, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna e o filho de Somadatta, chamado Burishrava, que sempre saem vitoriosos na batalha. Aqui ao meu lado, existem muitos outros heróis que estão preparados para sacrificar suas vidas por mim. A nossa força é incomensurável e estamos perfeitamente protegidos pelo avô Bhishma. Ao passo que o lado de lá, que a força dos Pandavas, cuidadosamente protegida por Bhima, é limitada. Todos vocês devem agora dar todo o apoio ao avô Bhishma, à medida que assumem seus respectivos pontos estratégicos para a entrada na falange do exército. Então, dessa forma, Bhishma, o grande e valente patriarca da dinastia Kuru, o avô dos combatentes, soprou seu búzio bem alto, produzindo um som parecido com o rugido de um leão. Alegria, Duryodhana. Depois disso, os búzios, tambores, clarins, trombetas e cornetas soaram todos de repente, produzindo um som tumultuoso. E lá do outro lado, Krishna e Arjuna, acomodados numa extraordinária quadriga puxada por cavalos brancos, soaram os seus búzios transcendentais. Krishna soprou seu búzio, que era chamado Panchajanya, e Arjuna soprou o seu, chamado Devadatta. Na sequência, Bhima, o comedor voraz que executa tarefas hérculeas, soprou seu búzio aterrador, chamado Paundra. O rei Yudhishthira soprou seu búzio, o Ananta Vijaya, e Nakula e Sahadeva sopraram o Sugosh e o Manipuspaka. Aqueles grandes arqueiros, os grandes lutadores, todos os grandes generais, reis, guerreiros, príncipes invencíveis, todos eles, um por um, sopraram os seus respectivos búzios. Então, o som proveniente desses diferentes búzios tornou-se estrondoso, vibrando no céu e na terra. Abalou os corações de todos os filhos de Dhritarashtra. Naquele momento, Arjuna, sentado na quadriga que portava a bandeira de Hanuman, pegou seu arco e preparou-se para disparar suas flechas. Então, após ver os filhos de Dhritarashtra ali na sua frente, dispostos em formação militar, Arjuna falou as seguintes palavras para Krishna: Ó meu amigo, ó infalível, por favor, coloca minha quadriga entre os dois exércitos para que eu possa ver todos os que estão aqui presentes, todos os que têm os corações desejosos de lutar e com quem eu devo me confrontar nesta grande guerra. Krishna, por favor, deixe-me ver aqueles que vieram aqui para lutar, desejando agradar ao mal-intencionado filho de Dhritarashtra. Tendo assim, então, recebido esse pedido de Arjuna, Krishna conduziu a magnífica quadriga no meio dos dois exércitos, ali, no meio de ambos os grupos. Krishna, então, parou a quadriga num lugar estratégico, onde Arjuna conseguia ver cada um dos grandes guerreiros, de seus parentes queridos, que estavam ali, do outro lado. Krishna então disse: Simplesmente observe, Arjuna, todos os Kurus aqui reunidos. Foi então aí que Arjuna não via mais uma massa de homens poderosos, de guerreiros, de elmos, de escudos, espadas e armaduras. Ele via um por um que estava ali. Arjuna pôde ver, no meio dos exércitos, de ambos os grupos, seus pais, avós, mestres, tios maternos, irmãos, filhos, netos, amigos, seus sogros e benquerentes. Cada pessoa ali presente era um ser humano, um ser vivo que tinha uma história, de afeto ou de desafeto com ele, mas tinha uma história. Tinha famílias, tinham filhos, tinham ascendentes e descendentes, tinham esposas que estavam em seus lares, esperando, desejando que esses maridos voltem para casa. Arjuna não via mais um oceano de guerreiros ansiosos por lutar. Ele via cada um deles, com suas histórias, na sua própria vida. Ao ver então todas essas diferentes categorias de amigos e parentes, o filho de Kunti, Arjuna, ficou dominado pela compaixão. Então falou as seguintes palavras: Meu querido Krishna, vendo diante de mim meus amigos e parentes, com tal espírito belicoso, eu sinto os membros do meu corpo tremer e minha boca secar. Meu corpo todo está tremendo, meus pelos estão arrepiados. O meu arco Gandiva, ele está escorregando da minha mão e a minha pele inteira, ela está ardendo. Eu já não tenho mais nenhuma capacidade de continuar aqui, Krishna. Eu estou esquecendo-me de mim mesmo e a minha mente está girando. Eu só vejo motivos para infortúnio, ó Krishna. Eu não consigo Ver qual é o bem que decorreria da morte de meus próprios parentes nessa batalha. Nem posso eu, meu querido Krishna, desejar vitória alguma, reino ou felicidade subsequente. De que nos adianta um reino, felicidade ou até mesmo a própria vida, quando todos aqueles, em razão de quem somos impelidos a desejar tudo isso, estão agora enfileirados nesse campo de batalha? Krishna, quando mestres, pais, filhos, avós, tios, sogros, netos, cunhados e outros parentes e amigos estão prontos para abandonar suas vidas, propriedades, suas almas e colocam-se diante de mim, por que deveria eu querer matá-los, mesmo que por sua parte eles sejam capazes de matar-me? Ei, Krishna, eu não estou preparado para lutar com eles, nem mesmo em troca dos três mundos, muito menos dessa mísera terra. Que prazer obteremos em matar os filhos de Dhritarashtra? Escute, Krishna, escute o que eu digo. O pecado nos dominará se matarmos tais agressores. Não, não convém matarmos os filhos de Dhritarashtra e os nossos amigos. Que ganharíamos, ó Krishna? Krishna, como poderíamos ser felizes matando nossos próprios parentes, a nossa própria família? Eu sei que todos esses homens estão com seus corações dominados pela cobiça. E eles não acham errado matar a própria família ou brigar com os amigos. Então, por que deveríamos nós, que entendemos ser crime destruir uma família, ocupar-nos nesse ato pecaminoso? Com a destruição da dinastia, a tradição eterna da família se extingue, e assim o resto da família perde-se no Adharma. E você sabe, Krishna, que quando o Adharma é proeminente na família, as mulheres se poluem e da degradação feminina vem a progênie indesejada. A gente sempre aprende isso. Que pelas ações más daqueles que destroem a tradição familiar e acabam dando origem a crianças indesejadas, todas as espécies de projetos comunitários e atividades para o bem-estar geral da sociedade entram em colapso. Ó Krishna, eu ouvi tudo isso através da sucessão discipular, que aqueles que destroem as tradições familiares residem sempre no inferno. Krishna, olha como é que é estranho que nós estejamos nos preparando para cometer atos extremamente pecaminosos, levados pelo desejo de desfrutar de felicidade régia. Nós estamos decididos a matar a nossa própria família. Para mim, sinceramente, seria melhor que os filhos de Dhritarashtra, de armas na mão, matassem-me no campo de batalha, desarmado e sem opor resistência. Arjuna, então, tendo falado essas palavras no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga, com a sua mente dominada pelo pesar. Vendo Arjuna nessa situação, dominado pela compaixão, com a sua mente deprimida, com seus olhos rasos d'água, com seu corpo tremendo, sua mão suando, seu poderosíssimo arco Gandiva ali jogado ao chão da quadriga, Krishna disse as seguintes palavras: Meu querido Arjuna, meu amigo, como foi que tais impurezas desenvolveram-se em você? Elas não condizem com um homem que conhece o valor da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas sim à infâmia. Por favor, não ceda a essa impotência degradante. Isso não fica bem, Arjuna. Abandone a essa fraqueza mesquinha de coração e levante-se, ó castigador dos inimigos. Arjuna então respondeu: Ó Krishna, Krishna, como é que na batalha eu posso contra-atacar com flechas homens como Bhishma e Drona, que são dignos da minha adoração? É preferível viver mendigando nesse mundo a viver às custas das vidas de grandes almas que são meus mestres. Embora desejem conquistar coisas terrenas, eles são superiores. Se forem mortos, tudo o que desfrutarmos estará manchado de sangue. Tampouco sabemos o que é melhor: vencê-los ou sermos vencidos por eles. Se matássemos os filhos de Dhritarashtra, não nos importaríamos em viver. Contudo, eles agora estão diante de nós, no campo de batalha.
Karpanya doshopahata swabhava prichamitvam dharma samudacheta yashreyasyam nishchitam bruhitam me shishasteham shadimam tvam prapanam.
Agora eu estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à relis fraqueza. Nessa condição, estou lhe pedindo que me diga com certeza o que é melhor para mim. Aqui estou eu, seu discípulo e uma alma rendida a ti. Por favor, Krishna, me instrua. Eu não consigo descobrir um meio de afastar esse pesar que está secando meus sentidos. Eu não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo ganhando na terra um reino próspero e inigualável, com soberania como a dos semideuses no céu. Então, ao falar essas palavras, Arjuna, que é conhecido como Parantapa, o castigador dos inimigos, disse a Krishna: Govinda, eu não lutarei. E então calou-se. Naquele momento, Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu e disse as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna: Ao falar palavras cultas, você está se lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lamentam, nem pelos vivos e nem pelos mortos. Do outro lado, do campo de batalha, Bhishma olhava curioso para aquela solitária quadriga de Arjuna no meio dos dois exércitos. Por que que Arjuna não estava em posição de luta? Por que que ele estava ali caído no chão da quadriga, com um arco largado, ajoelhado aos pés de Krishna? E Krishna sentado, segurando ainda as rédeas dos cavalos com as suas mãos enluvadas. O que estava acontecendo ali? Bhishma percebeu que era algo profundo. Algo parecia que estava se descortinando entre Krishna e Arjuna. Então Bhishma, o general em chefe do exército de Duryodhana, ergueu sua mão de modo a parar suas forças. Estaria Krishna considerando uma última tentativa de estabelecer a paz, mesmo ali, no meio do campo de batalha? Não, certamente não, porque os búzios já haviam sido tocados, a guerra já tinha começado. Entretanto, o que quer que Krishna estivesse fazendo, Bhishma queria respeitar. Razão pela qual ele decidiu aguardar até que a quadriga de Arjuna novamente se movesse, antes de dar um sinal de ataque. Do outro lado, no exército dos Pandavas, Yudhishthira também detinha suas forças, em virtude do que não havia necessidade de uma ação imediata. Krishna, então, continuou a falar, encorajando Arjuna. Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos esses reis. E no futuro, Arjuna, nenhum de nós deixará de existir. Saiba que aquilo que penetra o corpo inteiro é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. Apenas o corpo material da entidade viva, indestrutível, imensurável e eterna, chegará ao fim. Portanto, lute, ó descendente de Bharata. Para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. A alma nunca pode ser cortada em pedaços por arma alguma, nem pode ser queimada pelo fogo, ou umedecida pela água, ou definhada pelo vento.
Para aquele que nasce, a morte é certa, e após a morte, ele voltará a nascer. Portanto, ó Arjuna, no inevitável cumprimento do seu dever, você não deve se lamentar. Considerando o seu dever específico de Kshatriya, você deve saber que não há melhor ocupação para você do que lutar conforme determinam os princípios religiosos, o seu Dharma. E assim não há necessidade de hesitação. Ó Arjuna, felizes são os Kshatriyas a quem aparece essa oportunidade de lutar, abrindo-lhes as portas dos planetas celestiais. Agora, se contudo você não executar seu dever religioso e dessa forma não lutar, então certamente incorrerá em pecado por negligenciar seus deveres e assim perderá a sua reputação de guerreiro. As pessoas sempre falarão da sua infâmia e, para alguém respeitável, a desonra é pior do que a morte. Os grandes generais, a quem tem na mais alta estima o seu nome e a sua fama, pensarão que você deixou o campo de batalha simplesmente porque estava com medo e, portanto, irão considerá-lo insignificante. Seus inimigos, Arjuna, irão descrevê-lo com muitas palavras indelicadas e desdenharão das suas habilidades. O que poderia ser mais doloroso para você? Ó Arjuna, ó filho de Kunti, ou você será morto no campo de batalha e alcançará os planetas celestiais, ou conquistará e gozará o reino terrestre. Portanto, levante-se com determinação e lute. Lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E agindo assim, você nunca incorrerá em pecado. Enquanto Krishna falava, Arjuna escutava tudo com muita atenção, tentando abrir seu coração para todos os ensinamentos de seu amigo, que a partir desse momento havia se tornado seu mestre. Preste atenção agora no que eu irei te falar, Arjuna. Você tem o direito de executar o seu dever, mas não tem o direito a desfrutar dos frutos da sua ação. Jamais se considere a causa dos resultados de suas atividades e jamais se apegue ao não cumprimento do seu dever. Desempenhe seu dever com equilíbrio, ó Arjuna, abandonando todo o apego ao sucesso ou ao fracasso. Tal equanimidade se chama yoga. Arjuna, mantenha todas as atividades abomináveis bem longe de ti, através da prática constante do serviço devocional, da sua comunhão com Deus. E nessa consciência, renda-se completamente ao Senhor Supremo. Aqueles que querem gozar o fruto de seu próprio trabalho e trabalham meditando apenas nisso são mesquinhos. Aquele que está ocupado no serviço devocional livra-se tanto das boas quanto das más ações, mesmo durante essa vida. Portanto, empenhe-se na yoga, que é a arte de todo o trabalho. Quando a sua inteligência superar a densa floresta da ilusão, você se tornará indiferente a tudo que foi ouvido e a tudo que se há de ouvir. Quando sua mente deixar de perturbar-se com essa linguagem florida dos Vedas, e quando você se fixar no transe da autorrealização, você então terá atingido a consciência divina. Arjuna, então, se sentiu um pouco confuso. Krishna estava recomendando yoga e controle dos sentidos, manter-se pacífico e, ao mesmo tempo, dizendo-lhe para que lutasse. Como as duas orientações eram compatíveis? Então, Arjuna perguntou: Krishna, por que queres que eu participe dessa guerra terrível se julgas que yoga e desapego são superiores? É certo que lutar requer que eu seja motivado por um desejo da vitória. Você está me confundindo mais com as suas instruções, Krishna. Por favor, me diga claramente o que é mais benéfico. Então Krishna respondeu: Arjuna, existem dois caminhos para a liberação,
Um envolve renúncia e cultivo de conhecimento, ao passo que o outro envolve trabalhar sem desejos materiais. Não é possível atingir a perfeição pela mera renúncia, porque simplesmente interrompendo o trabalho, não necessariamente o sujeito se vê livre de reações kármicas. Impelido por sua natureza, o homem é forçado a agir a todo instante, mesmo se a sua ação for apenas mental. Recolher os sentidos, ó Arjuna, enquanto se permite que a mente pense nos prazeres do sentido, é inútil. Muito superior é aquele que se vale da sua inteligência para controlar os sentidos e, ao mesmo tempo, em que trabalha sem apego. Arjuna, então, ponderou acerca da sua própria situação. Mesmo se tentasse renunciar à batalha e permanecesse indiferente, a sua mente prosseguiria trabalhando. Era provável que ele continuaria a pensar em Duryodhana, em seus atos maléficos, e em como Yudhishthira fora despojado de seu reino. Semelhantes pensamentos, cedo ou tarde, iriam impeli-lo à ação, levando-o a empunhar suas armas a lutar. Como é possível, entretanto, lutar sem apego? Krishna então respondeu: o trabalho tem de ser feito como um sacrifício a Deus, ó Arjuna. Isso é trabalho desapegado. Qualquer outro trabalho causa cativeiro nesse mundo. Portanto, trabalhe unicamente para a satisfação de Deus. Mediante esse trabalho sacrificial, o homem pode lograr todas as necessidades da vida e, ao mesmo tempo, progredir espiritualmente. Krishna então continuou: quem é genuinamente desapegado não encontra nenhuma necessidade de trabalhar, mas também não encontra nenhuma necessidade de abandonar o trabalho. Ele trabalha simplesmente por dever e sem o desejo por resultados. Através desse trabalho, ele, por fim, alcança o Supremo. Dessa forma, Krishna e Arjuna continuaram a sua conversa sem se preocupar com mais nada. Era como se o tempo tivesse parado. E ali, em Kurukshetra, famoso lugar por ser um campo de peregrinação espiritual, Arjuna estava atingindo um nível superior de existência. Não por ser um grandioso homem fiel ao Dharma, mas por estar acessando genuinamente o dom superior da humanidade, a consciência de Deus. Krishna progrediu a conversa, revelando que suas palavras eram guhyatam, confidenciais, e por Arjuna ser o seu amigo fiel, estava ali, compartilhando a verdade absoluta com ele. Num certo momento, Krishna afirmou que ele era a suprema personalidade de Deus, ali, encarnado na Terra. E que de tempos em tempos ele descendia ao nosso mundo para cumprir com algumas missões. Dentre elas, proteger seus devotos, eliminar todo o mal e também restabelecer o Dharma. Arjuna ficava cada vez mais encantado, maravilhado, impressionado de estar ali. Com quem ele tinha uma relação tão íntima e profunda, e ao mesmo tempo, cada vez mais ele estava tendo clareza em ver que Krishna era muito mais do que o seu amigo fiel e companheiro de todas as horas. Ele era Deus. Então Arjuna disse: você é a suprema personalidade de Deus, a morada última, mas puro, a verdade absoluta. Você é a pessoa original, eterna e transcendental, o não nascido, o maior. Todos os grandes sábios, tais como Narada, Asita, Devala, Vyasa, confirmam essa verdade referente a você. E você mesmo agora está declarando-a para mim. Ó Krishna, eu aceito totalmente como verdade tudo o que você me disse. Nem os semideuses, nem os demônios, ó Senhor,
podem compreender a sua personalidade.
Por favor, descreva-me as suas opulências divinas com as quais você penetra em todos os mundos. Ó Krishna, ó místico supremo, como que eu devo pensar constantemente em você e como que eu devo conhecê-lo? Quais as suas várias formas que devem ser lembradas? Ó suprema personalidade de Deus. Por favor, descreve para mim o poder místico das suas opulências. Eu nunca me canso de ouvir sobre você, pois quanto mais eu ouço, mais eu quero saborear o néctar das suas palavras.
Krishna então diz: Sim, eu vou lhe falar sobre minhas manifestações maravilhosas, Arjuna, mas só sobre aquelas que são proeminentes, pois a minha opulência é ilimitada.
Eu sou a super-alma, ó Arjuna, situada no coração de todas as entidades vivas. Eu sou o princípio, o meio e o fim de todos os seres. Entre as luzes, eu sou o sol radiante, e entre as estrelas, eu sou a lua. Dos Vedas, eu sou o Samaveda. Dos semideuses, sou Indra, o rei dos céus. Dos sentidos, eu sou a mente. E nos seres vivos, eu sou a consciência. De todos os Rudras, eu sou Shiva. Das montanhas, eu sou Mero. Dos sacerdotes, eu sou o principal, Brihaspati. Das massas de água, eu sou o oceano. Das vibrações, eu sou o Om transcendental. Dos sacrifícios, eu sou o cantar dos santos nomes, Japamala. E dos objetos imóveis, eu sou os Himalaias. De todas as árvores, sou a figueira da Bengala. Dos sábios, entre os semideuses, eu sou Narada. E entre os homens, eu sou o monarca. Das armas, eu sou o raio. E entre aqueles que impõem a lei, eu sou Yama, o senhor da morte. Entre os subjugadores, eu sou o tempo. Entre os animais selvagens, sou o leão. E entre as aves, eu sou Garuda. Dos purificadores, eu sou o vento. Dos manejadores de armas, eu sou o Rama. Dos peixes, eu sou o tubarão. E dos rios que correm, eu sou o Ganges. Eu sou a morte que tudo devora, e eu sou o princípio encarregado de gerar tudo que vai existir. Entre as mulheres, eu sou a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Da poesia, eu sou o Gayatri. Dos meses, eu sou novembro-dezembro, e das estações, eu sou a primavera florida. Ó poderoso Arjuna, minhas manifestações divinas nunca chegam ao fim. O que eu lhe disse agora é apenas um mero indício de minhas opulências infinitas. Fique sabendo que todas as criações opulentas, belas e gloriosas, emanam de uma simples centelha do meu esplendor. Arjuna então diz: Ó Krishna, por favor me mostre como que você entrou nessa manifestação cósmica. Eu quero ver a sua forma. Eu quero ver a sua forma universal. Se você acha que eu sou capaz de contemplar a sua forma cósmica, ó meu Senhor, ó Krishna, o mestre de todo poder místico, mostre-me, por favor, esse ilimitado eu universal. Krishna, então, assentiu o pedido de Arjuna. Vê agora, meu amigo, minha opulência mística. Eis aqui minhas centenas e milhares de formas variadas, divinas e multicoloridas. Meu querido Arjuna, eu irei te conferir a visão divina, pois não me podes ver nessa forma com teus olhos atuais. Contemple, ó melhor dos Bharatas, tudo móvel e inerte está aqui, em um único lugar. Então, enquanto Arjuna mirava atônito, Krishna exibia sua forma universal. Em Hastinapura, ele exibiu uma manifestação parcial dessa forma, ali no salão na última tentativa de paz. Mas dessa vez,
ele ia manifestar na sua plenitude. Arjuna viu uma vasta forma possuidora de ilimitadas bocas e olhos, igualmente em número ilimitados. E ela estava decorada com incontáveis ornamentos celestiais e empunhava muitas armas divinas. Era embelezada por vestes e guirlandas celestiais, era magnífica, fulgurante, ilimitada e se expandia sem parar por toda parte, como se centenas de milhares de sóis nascessem simultaneamente no céu. Arjuna sentiu os pelos do seu corpo se eriçarem. Ele se curvou tocando a superfície de sua quadriga com a cabeça e ofereceu orações a Krishna. Na forma divina de Krishna, pôde ver todos os deuses, encabeçados por Brahma e Shiva, com todos os rishis, siddhas e nagas. Todo tipo de ser criado figurava naquela forma, todos os mundos estavam visíveis e nada ali se ausentava. Considerando difícil manter o seu olhar sobre a forma universal, a Viratrupa, Arjuna disse: Krishna, Krishna, esse teu corpo ilimitado é esplêndido e, ao mesmo tempo, é aterrador. Eu vejo todos os deuses e rishis perante a tua pessoa, a quem oferecem orações. Assim como estão perturbados, eu também estou, querido Senhor. Diante de tão espantosa manifestação, eu perco a minha paz mental, eu perco o meu equilíbrio. Eu não sou capaz de dirigir o meu olhar para as tuas milhares de faces ardentes, similares à morte. Todos os soldados de ambos os lados dessa guerra parecem se precipitar para dentro das suas bocas medonhas. E você está destruindo todos os homens e tudo o que existe. Tudo está entrando nas tuas bocas como mariposas que se atiram ao fogo, cobrindo todo o universo. Manifesta-te com teus raios terríveis e abrasadores. Arjuna tremia enquanto falava essas palavras. Ó Senhor, Senhor dos senhores, ó Tu cuja forma é tão pavorosa, por favor, me diz quem és e qual é a Tua missão. Krishna, então, respondeu. E parecia que a voz de Krishna vinha de todas as direções. Eu sou o tempo, Arjuna, o grande destruidor de todos os mundos, com exceção de ti, de teus irmãos e de mais pouco alguns. Todos serão mortos. O que acontecerá, quer lutes, quer não, Arjuna. Devido a isso, cumpre teu dever de guerreiro, sendo instrumento de meu desejo. Bhishma, Drona e todos os heróis Kuros já estão mortos. Lute sem perturbações e uma gloriosa vitória recairá sobre ti. Arjuna, então, vivendo essa experiência mística e transcendental, disse: És o santuário último, o conhecedor de tudo e de tudo que és cognoscível. Eu atiro-me perante ti repetidas vezes, minhas reverências eu ofereço a ti de todos os lados, ó Senhor. Obviamente, eu te desrespeitei até esse dia. Por favor, releva minhas faltas. Eu não conhecia tuas glórias. Eu dividi contigo uma cama. Eu gracejei com a tua pessoa. Eu ri de qualquer bobeira que falássemos quando estávamos juntos. Por favor, certamente eu te desonrei em muitas ocasiões. Eu comi o mesmo prato que ti. Quer por loucura, quer por amor. Por favor, ó infalível, me perdoe. Me perdoe assim como um pai perdoa o filho, ou um amado perdoa a sua amada. Por favor, Krishna, minha mente está cheia de terror. Por favor, recolha esta forma terrível e cósmica e volte a ser o Krishna que eu conheço. Krishna então disse: Com alegria, eu mostrei-te por minha potência espiritual essa forma universal suprema. Nenhum outro alguém, em tempo algum, viu essa forma. Não é por qualquer meio que ela pode ser vista, ó Arjuna. Tu te perturbaste e te assustaste com este meu aspecto horripilante. Então agora basta. Eu irei voltar com minha forma de dois braços novamente. Então Krishna disse, Arjuna, embora minha forma universal seja difícil de ver, ainda é mais difícil ver esta minha forma original. Os deuses estão sempre buscando a oportunidade de ver-me agora como eu apareço. Essa é a forma mais querida e somente pode ser conhecida pelo serviço devocional. Somente assim pode alguém adentrar aos mistérios de meu real entendimento. Krishna, então, fala a Arjuna sobre Bhakti Yoga e explica detalhadamente todos os caminhos que podem ser seguidos para estar em Dharma durante a vida. Ó Arjuna, aqueles que me adoram, dedicando todas as suas atividades a mim e não se afastando de sua devoção, ocupando-se no serviço devocional e sempre meditando em mim, tendo fixado suas mentes em mim, para eles, eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. Fixe sua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupe toda a sua inteligência em mim. Assim, não haverá dúvida alguma de que você viverá sempre em mim. Meu querido Arjuna, se você não puder fixar sua mente em mim sem se desviar, então siga os princípios regulativos que fazem parte de Bhakti Yoga. Desenvolva deste modo um desejo de me alcançar. Se você não pode praticar as regulações que fazem parte de Bhakti Yoga, então simplesmente tente trabalhar para mim, porque trabalhando para mim, você chegará à fase perfeita. Se, entretanto, você é incapaz de trabalhar nesta minha consciência, então tente agir renunciando a todos os resultados de seu trabalho e procure situar-se no eu. Se você não pode adotar esta prática, então ocupe-se no cultivo de conhecimento. Entretanto, melhor do que o conhecimento é a meditação, e melhor do que a meditação é a renúncia aos frutos da ação, pois com esta renúncia pode-se alcançar paz de espírito.
Então, elaborando sobre essa relação de amor, de vínculo amoroso entre o homem e Deus, Krishna também fala, ele explica quais são as forças que agem sobre a alma corporificada e como é considerado pelos Vedas que somos marionetes dos gunas, ou dos três modos da natureza material, a saber a bondade, a paixão e a ignorância.
A natureza material consiste em três modos: paixão, bondade e ignorância. Ao entrar em contato com a natureza, ó Arjuna de braços poderosos, a entidade viva eterna é condicionada por esses modos. O modo da bondade, sendo mais puro do que os outros, ilumina, livrando a pessoa de todas as reações pecaminosas. Aqueles que estão situados neste modo condicionam-se a uma sensação de felicidade e conhecimento. O modo da paixão nasce de desejos e anseios ilimitados, ó Arjuna, e por causa disso, a entidade viva encarnada está presa às ações fruitivas materiais. E fique sabendo que no modo da escuridão, nascido da ignorância, todas as entidades vivas encarnadas ficam iludidas. Os resultados deste modo são a loucura, a indolência e o sono que atam a alma condicionada. Quando é capaz de transcender esses três modos associados com o corpo material, o ser encarnado pode liberar-se do nascimento, da morte, da velhice e dos sofrimentos que são inerentes a eles. E mesmo nesta vida, pode gozar o néctar.
Krishna continua por um tempo detalhando
como agimos em vários âmbitos da nossa vida, sendo influenciados por cada um desses modos. E dessa forma, ele inspira a Arjuna a se manter alerta e consciente.
E depois de abordar todos os assuntos pertinentes para o homem que está na busca do despertar espiritual, Krishna, ali, diante de seu amigo Arjuna, diz: pense sempre em mim e torne-se meu devoto. Adore-me e ofereça-me reverências. Agindo assim, você virá a mim impreterivelmente, e eu lhe prometo isso, porque você é meu amigo muito querido. Abandone todas as variedades de Dharma e simplesmente renda-se a mim. Eu o libertarei de todas as reações pecaminosas. Não temas. Este conhecimento confidencial jamais pode ser explicado àqueles que não são austeros, nem devotados, nem se ocupam em serviço devocional, e tampouco a alguém que tem inveja de mim. Eu declaro que aquele que num futuro estudar esta nossa conversa sagrada estará adorando-me com sua inteligência. E aquele que escuta com fé se livra das reações pecaminosas e alcança os planetas auspiciosos onde residem os seres piedosos. E então, Arjuna, ó conquistador de riquezas, por acaso você escutou tudo com a sua mente atenta? E por acaso a sua ignorância e as suas ilusões já se dissiparam? A Arjuna então disse: meu querido Krishna, ó pessoa infalível, sim, agora minha ilusão se foi. Por sua misericórdia, eu recuperei a minha memória. Agora me sinto firme e eu não tenho dúvidas de que eu estou preparado para agir segundo as suas instruções. Arjuna, então, ficou de pé e empunhou novamente o seu arco Gandiva. Ele sorriu para Krishna e olhou para o horizonte, já pronto para encarar o seu destino.
Enquanto isso, em Hastinapura, Sanjaya estava completamente maravilhado com tudo que ele viu e escutou na conversa entre Krishna e Arjuna. Enquanto Dhritarashtra permanecia sóbrio e quieto, Sanjaya disse: ó meu rei, e assim foi que eu ouvi a conversa entre as duas grandes almas, Krishna e Arjuna. E tão maravilhosa é essa mensagem que os pelos do meu corpo estão arrepiados. Pela misericórdia de Vyasa, eu ouvi essas palavras mais confidenciais diretamente do Senhor de todo o misticismo, Krishna, quando ele falava pessoalmente para Arjuna. Ó rei, toda vez que eu me recordo esse diálogo magnífico e sagrado entre Krishna e Arjuna, sinto prazer e me emociono a cada momento. Ó rei, ao lembrar a maravilhosa forma do Senhor Krishna, eu sinto uma admiração cada vez maior e eu me regozijo repetidas vezes. Onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, com certeza também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião.
Olá, queridos amigos e ouvintes do Entre Mundos. Chegamos no Bhagavad Gita. Na verdade, passamos pelo Bhagavad Gita. E confesso que foi difícil para mim selecionar, fazer essa proposta, né? Assim, chegar nesse lugar, assim, de como que eu ia adentrar nesse assunto, como que eu ia falar, como que eu ia dividir em vários capítulos, eu ia entrar, né? Eu ia me aprofundar no Bhagavad Gita, vou passar de forma superficial e depois podemos, né, ir fazer alguma coisa assim, mais a parte do podcast para ir se aprofundando no Bhagavad Gita,
Fiquei pensando em várias formas aí, aceito sugestões, porque depois de orar muito a Krishna mesmo, assim, a pedir, olha, por favor, me inspira, me mostra aqui, me dá uma inspiração que eu vou seguir essa inspiração. Aí cheguei nessa forma, né, assim, dei uma resumida, muitos diálogos, a maioria aí que você vê são os diálogos, eu li o Bhagavad Gita, então, assim, recitei muitos versos e narrei, né, o que não foi recitado, deixei de falar coisas que são importantes, mas que eu achei que não vinha ao caso aqui nesse episódio detalhar tudo. E já deixo aqui a lembrança que nos próximos dias já vai começar a entrar cada capítulo do Gita, né? Eu vou deixar os capítulos na íntegra lidos, tá bom? Eu vou fazer uma outra numeração, enfim, não vai entrar com a numeração do podcast, não. Então, assim, não, vai entrar a par, tá bom? A parte, vai entrar a parte, tá? Nossa Senhora do Português. Então, olha só, gente, vou dar aqui uma geral, coisas que eu acho legal, que eu acho que é importante ser falado. Primeiro, que a gente vê que é importante, né, por mais que o Bhagavad Gita seja considerado um livro independente, né, mesmo sendo ali um diálogo do Mahabharata, não tem como ler o Bhagavad Gita sem ter uma visão histórica do que está acontecendo. Então, assim, em todos os estudos do Bhagavad Gita, né, em todas as visões, em todas as formas de se apresentar o Bhagavad Gita, existe o aspecto histórico, que é a primeira forma de ser abordada. Para as pessoas conseguirem entender o que significa essa perplexidade de Arjuna. Nós, né, que estamos já há 101 episódios, que nós vimos o nascimento de Arjuna, como que Arjuna cresceu, qual foi a sua caminhada até chegar até aqui, inclusive uma caminhada que passou pelos reinos celestiais, tudo que ele treinou, o melhor discípulo de Drona, toda a confiança, todo o poder que ele tinha, ele era o herói das crianças, o fenômeno de todo um reinado, né, de toda aquela região, de toda Bharatavarsha, de toda essa área que abrange muito mais do que a Índia, né, ela vai ali por fora também, Paquistão, uma parte ali, os Himalaias, para cima dos Himalaias, adentra ali um pouco na China. Então, assim, se é aquele todo subcontinente ali, a Arjuna ali era o herói das mulheres, o amor das mocinhas. Então, era muito complicado ver e acreditar que esse homem, dotado de tantos poderes, humanos e sobre-humanos, ia sucumbir ali, naquele momento, na hora H. E então, assim, quando a gente encara essa perplexidade de Arjuna, Arjuna, que era Arjuna, quando a gente conhece todo o poder dessa pessoa e encara a perplexidade dele, a gente passa a encarar a nossa também. Que esse é o fundamento. Se Arjuna, sendo Arjuna, entrou nesse estado, imagina nós, reles, humanos, pessoas comuns, vivendo suas vidas comuns, o tanto de perplexidade que nós podemos, né, assim, que nós temos, na verdade, diante de nossas batalhas. De todas as batalhas que apareceram, onde apareceram, assim, nas nossas vidas. Então, essa perplexidade de Arjuna, que é a perplexidade humana, como é que ela é combatida? Ela é combatida sozinha? Então, assim, e é o interessante que vocês veem, né? Arjuna deu ali um monte... Ele não só falou, não vou lutar, quero ir embora, Krishna. Ele fundamentou toda a sua perplexidade, toda a sua fraqueza, todo o seu pânico, toda a sua ansiedade, com fundamentos dos Vedas,
E ele falava ali, eu escutei isso lá no começo, ele falou, enquanto ele dava desculpas, ele falava, Krishna, e eu escutei tudo isso da sucessão discipular. A sucessão discipular, para quem não tem intimidade com esse termo, é os mestres espirituais, né? O primeiro capítulo do Bhagavad Gita, que é ali quando Arjuna dá um monte de desculpas, quando ele fundamenta a sua fraqueza, falando que foi através dos Vedas, que ele ouviu através dos mestres espirituais, falando que ele não quer deixar viúvas, falando que ele não pode matar seus mestres, que aquilo tudo que ele prefere morrer na batalha sem armas do que lutar contra os primos, né? Se entregar, desaparecer, deixar o campo de batalha, enfim, ele dá ali um monte de possibilidades. E isso, né? O nome desse capítulo, quando ele está nesse estado de confusão, é Arjuna Vishada Yoga, que é a yoga da depressão, a yoga da depressão de Arjuna, né? Arjuna num estado de depressão, Arjuna Vishada Yoga. E esse capítulo, ele vai fundamentar, né? Ele vai fundamentar todo o processo humano de entrar nesse estado depressivo, perplexo, diante das mazelas do mundo. E então, a guerra, tá? A guerra, ela... Claro que ela pode ser qualquer tipo de dificuldades que nós enfrentamos, mas foi através de enfrentar essa guerra, foi essa guerra que despertou Arjuna para a vida espiritual. Porque existe uma analogia que a jornada pelo caminho da vida espiritual é como uma guerra. Porque a gente entra em guerra, a gente entra em combate com todas as influências materiais que estão entre a gente. E Krishna, no Bhagavad Gita, ele fala, né? O Bhagavad Gita, ele fala de 5 temas principais que nós precisamos conhecer estando nesse mundo, estando no caminho, né, da vida espiritual. Que é, então Krishna fala, né, apresenta Deus. Ele fala sobre a personalidade de Deus, ele fala sobre Deus, ele fala sobre a energia material, então ele fala sobre os 3 modos da energia material, ele fala sobre como essa energia material age sobre a alma corporificada e como que essa alma corporificada, como que o corpo, ele se constitui. Então ele se constitui dos sentidos grosseiros, ele se constitui dos sentidos sutis, mente, inteligência, ego, aí depois do corpo, depois os órgãos dos sentidos, o corpo. Então, ele vai falando sobre isso, né? E toda a natureza material. Então, ele fala de Deus, da natureza material, ele fala do tempo eterno. Então, você vê aí, até eu citei esse verso aqui, que Arjuna pergunta, quem és tu? Né? Ali, quando ele está vendo a forma universal de Krishna. E Krishna fala, eu sou o tempo eterno que tudo devora. Então, abrange esse kala, nome, é o termo em sânscrito, kala. Então, ele fala sobre o tempo eterno, é um dos temas abordados no Gita. Fala sobre karma no sentido da ação, né? Todos esses versos que Krishna fala do trabalho, ao trabalho, trabalhe e renuncie ao fruto das ações, não se apegue aos frutos das suas ações. Esse trabalho é o karma, são as ações dos homens. Todo homem está fadado a agir. E muitas vezes, Krishna fala no Gita ali, quando a gente acha que a gente não está agindo, a gente está agindo. A não ação, ela se torna uma ação quando nós precisamos agir, né? Então, por exemplo, se um policial, ele
vê um bandido passando, né? Acabou de roubar alguém, acabou de roubar alguma coisa muito importante de alguém, e ele está passando, correndo, com essa mala de joias, de tesouro, de qualquer coisa importante, né? Do salário, da aposentadoria do vovô, qualquer coisa. E o policial não age, continua parado, não fez nada, só viu e piscou e continuou parado. Essa não ação, ela é uma ação. Concorda? Ela é a omissão. Então, Krishna elabora sobre isso. Eu dei um exemplo aqui, drástico, né? Mas a gente pode ser dentro de casa. Se a mãe está dentro de casa, o filho está com fome, e ela se nega, não, eu tô estudando aqui o Bhagavad Gita, não vou dar comida para ninguém, né? Vou continuar aqui estudando. Não ação, não vou, estou estudando Gita. Omissão, essa não ação, ela significa, né, ela pesa muito mais, ela tem mais consequências do que a ação, que é parar, por exemplo, a meditação ou estudo, qualquer coisa para fazer o seu Dharma, então para fazer o seu trabalho. Então, assim, essas ações aí, ele elabora, né, por alguns capítulos sobre Karma Yoga, na verdade ele elabora, tem uma sessão de 6 capítulos, né, que é dividido. O Bhagavad Gita tem 18 capítulos. Então, os primeiros 6 capítulos tratam de Karma Yoga. Os 6 capítulos do meio tratam de Bhakti Yoga. E os 6 capítulos finais tratam de Jnana Yoga, que é a conexão com Deus, com a espiritualidade, através dos estudos, através do conhecimento acerca do mundo, de Deus, né? Da alma, da super-alma, né? que é a fagulha de Deus, que é a encarnação de Deus que habita cada coração. Sabe o famoso Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você? É isso, é Paramatma. Então, dentro de cada corpo tem Atma e Paramatma. Então, a alma individual, o que torna eu diferente de você, e tem o Paramatma, que é essa manifestação divina e pessoal que habita cada ser vivo. Então, voltando aos 5 temas que são abordados no Gita, Deus, Ishvara, Kala, o tempo, a natureza material, Prakriti, karma, as ações, e Diva, as entidades vivas, né? A alma. Então, Krishna vai ali durante todo esse diálogo, elaborando e cada vez mais assim se aprofundando na vida espiritual. Em certo momento ali, ele se manifesta, se apresenta a Arjuna como o Senhor Supremo. E Arjuna, todos os amigos íntimos, todo mundo que tinha um relacionamento íntimo com Krishna nas histórias purânicas, é dito que eles estavam ali encobertos, eu já falei aqui em algumas outras vezes, encobertos com uma energia chamada Yoga Maya. Existe a Maha Maya, que é a ilusão material. Maya é esse véu da ilusão que faz a gente achar que nós somos eternos, infalíveis, incríveis, e que faz a gente realmente se esquecer que esse mundo é finito, que esse corpo é finito, que ele se degrada, e que faz a gente se esquecer do que verdadeiramente importa, né? Que faz a gente viver como se a gente não fosse morrer, que faz a gente não pensar no que vem depois, que faz a gente não se preparar, que faz a gente esquecer da vida espiritual, enfim, Mahamaya, que faz a gente estar fixo na matéria. É um véu, o véu da deusa Maya. E tem a Yoga Maya, que ela se apresenta ali em quem viveu intimamente com Krishna. Então, assim,
as histórias de Krishna em Vrindavana, das histórias de quando ele era um bebê, ele fazia coisas magnânimas, mas todo mundo falava, ah, não, ele não tem poder, não. No máximo, ele é um grande sábio que desceu dos planetas celestiais para morar aqui, no máximo. Porque ele é só o nosso bebezinho, ele é só o nosso Krishninha, ele é só o nosso fofinho. E assim, ele foi crescendo e foi continuando assim, né? Só que, por exemplo, Arjuna, Draupadi, eles variavam ali. Tinham momentos de extrema consciência e logo em seguida momentos que Krishna já voltava a ser o seu Krishna. Porque, de acordo com os Vedas, de acordo com as escrituras védicas que descrevem Bhakti Yoga, o relacionamento amoroso mais elevado não é o de reverência. Porque quando a gente tem consciência de que Deus é Deus, se a gente está diante de Deus, sabendo que Ele é Deus, se imaginem. A primeira coisa que a gente vai fazer ali, acho que de forma natural, se prostrar no chão, servir, fazer orações, ou nem talvez nem conseguir olhar para ele, não se sentir hábil para dirigir o olhar a Deus. Porém, quando a gente está ali, né, essas personalidades super avançadas, que foram escolhidas a dedo para estarem executando, né, esses passatempos, né, para nós, para que nós pudéssemos também estar desfrutando dessas histórias purânicas, elas eram ali envolvidas por essa yoga maya. Então, se relacionavam com Deus de diferentes formas, que não eram através do respeito e da reverência. Existia respeito, claro, como eu respeito as minhas amigas, como eu respeito meus pais, como eu respeito meus filhos, como eu respeito meu marido, mas ia se tornando cada vez mais profundo porque era espontâneo. Então, tem um relacionamento de pai e mãe, Vatsala, raça. Né? Todos eles têm nomes, têm estudos, são catalogados. O relacionamento de amigos, Sakya, raça. Relacionamento de conjugal, Madhurya, raça. E por aí vai. Então, assim, Arjuna, né, ele tinha essa yoga maya, não só Arjuna, como os Pandavas, Draupadi, e que variavam ali entre estar lembrando, estar consciente e estar esquecido de quem é Krishna. Então, assim, muitas vezes, né, os sábios mesmo da época, os sábios da época, eles elaboravam sobre a presença de Bhagavan, a presença de Ishvara, né, o controlador supremo de Bhagavan ali na Terra. Então, eles anunciavam, eles declaravam. Astrólogos, sábios, yogis, todo mundo que tinha uma visão espiritual, eles declaravam que Krishna estava na Terra. Porém, alguns nem levavam em consideração, outros escutavam, ficavam com aquela pulguinha atrás da orelha, como os Pandavas, né? Estavam ali, estava guardado. A Arjuna falou em algum momento, os sábios falam de você. Os sábios falam de você e declaram, né, que você é Deus. E ao mesmo tempo, depois que ele vê, essa parte eu acho tão bonita, depois que ele vê, que ele pede para Krishna, fala, Krishna, agora me mostra a sua forma cósmica. Você é o Deus adorável, é o Senhor do misticismo, me mostre. E aí ele fica apavorado, assim, ele não é agradável ver essa forma cósmica, porque essa forma, a gente, ela mostra o passado, o presente, ela mostra tudo que existe, todos os sentimentos, todos os seres criados e ainda não criados, todas as cores ela é multicolorida, coisas que cores que a gente nem conhece, que o nosso corpo humano não tem capacidade de ver, sons, notas musicais que é inacessível para a gente. Imagina, os Vedas falam que existem notas musicais que não existem aqui na nossa Terra. Então, assim, é tanta coisa, é tanta informação, é tanto sentimento junto e é horripilante, né? Porque não tem só o belo, tem tudo que existe. E aí ele pede para ver de novo, para Krishna voltar a ser quem ele era, e ele faz aquela oração de Krishna. Meu Deus, me perdoa, porque a gente dividiu, a gente já dormiu na mesma cama, eu já comi no mesmo prato que você, eu já brinquei, eu já falei besteira para você, certamente eu te ofendi. Certamente, com certeza. Imagina, tanto de besteira que eu já falei, tanto de coisa que eu já fiz, né? Você tá ali, imagina, você com um amigo íntimo, com uma pessoa que é da sua intimidade. Então, você peca na intimidade. Então, não tem o respeito e reverência. Mas, na verdade, Krishna fala que ele estava só mostrando, ele só se revelou dessa forma para Arjuna por causa disso. Porque ele era um amigo real. Uma pessoa fiel, real, que ele amava Krishna, não porque Krishna era Deus, mas porque Krishna é incrível. E Arjuna conhecia o quanto Krishna era incrível. E por isso ele pôde ser apto, né, a receber esse encaminhamento pessoal. Né? Krishna deu as mãos para ele e falou, vem comigo que eu vou te guiar nessa batalha que é se desmaranhar de todos esses sentimentos, de tudo que nos bota para baixo desse mundo material, tudo que nos liga à matéria, tudo que nos prende à matéria. E Krishna quis realmente tirar todas essas amarras de Arjuna e colocar ele livre, livre. Né? E o que dá liberdade para um homem? É o conhecimento espiritual, é a vida espiritual. Porque a vida espiritual, todo o universo interior de uma pessoa, ninguém pode tirar. Ele é construído, ele é forjado e construído através da fé, né? Através de realizações, através da presença de Deus. Né? Porque a partir do momento que uma pessoa desenvolve e protege a sua fé, Deus já está ali, dando a mão e encaminhando. Então, a Arjuna ele teve esse presente e ele nos representou. E ele também nos presenteou com a sua perplexidade para que a gente pudesse, junto com ele, caminhar nessa vida espiritual. Então, vou parar por aqui e a gente se encontra na semana que vem com o primeiro dia da Batalha de Kurukshetra.